Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio. Andando em Novidade de Vida. Capítulo 1. Mortos e sepultados com Cristo para nele também estar vivificado para Deus. Este novo material é uma sequência dos estudos da série Andando em Novidade de Vida e é precedido pelos seguintes temas. 1. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. 2. Firmados e estabelecidos em Cristo. 3. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. No primeiro assunto acima referenciado, procuramos expor a diferenciação de vários aspectos para os quais as pessoas são chamadas a vivenciar em Cristo a partir do momento que recebem a salvação de Deus no coração. No segundo tema em referência, procuramos expor a atuação conjunta dos aspectos tratados no primeiro material, bem como também a vital relevância da compreensão de que o vivenciar a posição de estar em Cristo não se refere a um chamado para uma condição esporádica, mas constante ou contínua, e na qual um cristão inclusive pode se arraigar e se alicerçar firmemente em Cristo. Já no terceiro material acima mencionado, procuramos expor a condição imprescindível ou vital que a liberdade com que Cristo nos libertou representa para que um cristão possa passar a experimentar de forma prática os diversos aspectos da soberana vocação que Deus tem para ele em Cristo Jesus. Os pontos abordados nos temas acima referenciados representam aspectos que fazem parte da salvação oferecida pelo Reino Celestial e que fundamentam um indivíduo para que ele possa ser sustentado em sua vida cristã. Por outro lado, contudo, e por mais essencial ou fundamental que seja cada um dos pontos já abordados, entendemos também ser imprescindível destacar que cada um destes aspectos é oferecido aos cristãos para que estes estejam firmemente estabelecidos para os propósitos para os quais o Senhor lhes concede a novidade de vida em Cristo Jesus. Deus estabeleceu firmes e inabaláveis fundamentos para a salvação que Ele oferece aos seres humanos não somente para mostrar a condição inabalável da salvação em si oferecida a eles, mas também para que aqueles que recebem a salvação celestial possam passar a alcançar o que lhes está disponível no Senhor em sua condição de salvos ou através da novidade de vida no Senhor. De forma similar, Deus estabeleceu firmes e inabaláveis fundamentos para a liberdade com que Cristo nos libertou para que cada indivíduo que tenha recebido esta liberdade também possa passar a efetivamente viver e andar segundo a liberdade a ele conferida. Quando Deus redime e salva uma pessoa da escravidão aos poderes das trevas e permite que ela venha ao reino do Filho do seu amor, pelo fato dela crer em Cristo Jesus e recebê-lo como Senhor em seu coração, Deus o faz para libertar a pessoa da condenação às trevas a qual estava sujeita. Entretanto, Ele também o faz para que este indivíduo possa efetivamente passar a vivenciar a nova condição a ele concedida a partir do Reino Celestial. Tendo em vista que a salvação que Deus oferece através do seu Evangelho engloba a remissão, redenção ou resgate das pessoas da condição de sujeição ou escravidão à condenação advinda da associação ao pecado, também é de se esperar que um cristão se dedique a compreender o processo que o libertou da sua condição anterior de escravidão. Assim como também é de se esperar que ele mantenha uma contínua gratidão a Deus pelo imensurável livramento que lhe concedido. Entretanto, a remissão, redenção, resgate, libertação ou salvação não se limitam a libertar uma pessoa da escravidão ao mundo e aos poderes das trevas, pois o chamado para uma nova posição e a concessão de novas condições para um cristão poder passar a viver e andar como salvo ou liberto também fazem parte inseparável da salvação oferecida por Deus aos seres humanos. Através das Escrituras, Deus evidencia a condição da qual um cristão foi liberto ao receber a Cristo Jesus como Senhor no coração, mas igualmente Deus também anuncia os propósitos para os quais um cristão foi liberto pela fé em Cristo Jesus. Desta forma, além de ser chamado a manter em mente o aspecto libertador da salvação no Senhor, um cristão também é chamado para conhecer os propósitos para os quais ele foi liberto e para se atentar a eles em sua condição de salvo pela fé em Cristo Jesus. Uma vez que um cristão passa a reconhecer o fato de que ele foi liberto para se encontrar na condição de resgatado das trevas para que também possa experimentar a vida em conformidade com a liberdade que lhe é concedida por Deus em Cristo Jesus, ele também, evidentemente, é chamado a fazer uso da sua nova condição de vida e adotar os novos propósitos para os quais ele foi resgatado. Um cristão jamais deveria esquecer-se de contemplar o grande livramento que lhe foi concedido pela graça de Deus, mas, por outro lado, ele também jamais deveria esquecer-se de que uma das maneiras mais sublimes pela qual ele pode exaltar o Senhor que o libertou de um jugo tão terrível é passar a viver e andar em conformidade com a nova condição de vida concedida a ele por Deus através da salvação celestial. A salvação oferecida por Deus através da sua graça se manifesta na vida de uma pessoa libertando-a de uma condição da qual ela jamais poderia se libertar, mas um cristão igualmente é chamado a encontrar nesta mesma salvação a provisão para uma vida segundo a sua nova condição de liberto e salvo, a qual também é parte integrante e inseparável da salvação concedida por Deus. A salvação dada por Deus a uma pessoa que a recebe como dádiva da graça celestial, mediante a fé em Cristo Jesus, é plenamente poderosa e perfeita para libertar uma pessoa de um jugo do qual nenhum ser humano pode ser liberto a não ser pelo Senhor. A salvação de Deus é plenamente poderosa e perfeita para uma pessoa não precisar retornar à condição da qual foi liberta. Entretanto, esta mesma salvação também é plenamente poderosa e perfeita para instruir e fortalecer um cristão em conformidade à nova condição que lhe foi concedida pelo Senhor ou no Senhor. Na salvação apresentada por Deus, um cristão tem à sua disposição a libertação para não mais precisar oferecer a sua vida e os membros do seu corpo como instrumentos da injustiça, mas ele, nesta mesma salvação, também tem à sua disposição a provisão divina para passar a oferecer a sua vida e os membros do seu corpo como instrumentos para a realização no Senhor de atos da justiça celestial. Romanos 6, 12 até 14 e verso 19. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei, agora, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Em Cristo Jesus, um cristão é chamado para deixar de oferecer a sua vida e os membros do seu corpo ao pecado, ao caminho de morte e à lei da religiosidade que não pode salvar e a qual já foi considerada antiquada ou revogada pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entretanto, em Cristo Jesus, um cristão também é igualmente chamado para se apresentar vivificado diante de Deus para a nova vida que lhe está disponível no Senhor. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Assim como o chamado para ser liberto do jugo da escravidão ao pecado, ao corpo do pecado e à lei da primeira aliança faz parte da salvação de Deus oferecida a todos os seres humanos, o chamado para passar a se apresentar de maneira viva a Deus também faz parte da mesma salvação. A salvação ou a libertação que Deus oferece aos seres humanos é um processo de para, ou seja, é a libertação de uma situação que tinha como objetivo a escravidão e morte para uma situação cujo fim é liberdade e vida. A salvação celestial libertadora também é, ao mesmo tempo, a disponibilização e provisão para que uma pessoa possa experimentar desde já e de forma crescente a condição para a qual ela foi liberta. A salvação e fé pelas quais uma pessoa alcança a remissão e redenção do jugo do pecado, do corpo do pecado e da lei condenatória são também a mesma salvação e a fé mediante as quais um cristão é chamado a experimentar a sua nova condição no Senhor já a partir do momento em que ele foi salvo. João 7, 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Gálatas 2, 18-20. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que, agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Apesar do fato de que para muitos seres humanos não seja sempre evidente que a salvação de Deus contemple a libertação da condição de escravidão ao pecado, ao caminho de morte e também a libertação para uma vida como nova criatura no Senhor, a salvação oferecida por Deus sempre contemplou estes grandes aspectos conjuntamente, conforme também exposto mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Salvação. Quando Paulo, no início do capítulo 12 do livro de Romanos, usa a expressão rogo-vos, pois, irmãos, ele o faz em uma sucessiva série de palavras ou expressões que ensinam sobre a obra redentora de Cristo, mas também igualmente voltada a evidenciar que um cristão foi vivificado no Senhor para poder se apresentar a Deus de forma viva a fim de poder viver e andar segundo a vontade do reino celestial, e não mais segundo a vontade dos homens, do mundo ou das trevas. Para aqueles que receberam a Cristo Jesus como Senhor no coração e que ainda desfrutam de um tempo para estarem no mundo presente, o expresso intento do Senhor é que eles usem deste tempo de acordo com a vontade de Deus, pois é também para a realização desta vontade que os salvos recebem um espírito vivificado, aspecto que é claramente confirmado também por Pedro em sua primeira epístola, conforme segue. 1 Pedro 4, 1-2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Quando Paulo usa a expressão rogo-vos, pois, irmãos, no capítulo 12 do livro de Romanos, ele tem em mente, como parte antecedente, todos os demais trechos de sua carta que explicam aos irmãos em Cristo os princípios centrais da liberdade que Cristo providenciou para as pessoas, mas também como em Cristo um cristão tem a vivificação para poder ser guiado por meio do Espírito Santo e para poder atuar em conformidade com a instrução viva do Senhor para com a sua vida. O rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus está amplamente amparado em verdades inabaláveis sobre a libertação estendida pelo Senhor a cada cristão em relação àquilo que os retinha da vida em Cristo. Entretanto, ele também está igualmente amparado em verdades inabaláveis a fim de mostrar a cada cristão que o único caminho racional e sóbrio que eles deveriam adotar é a rendição da sua vida em serviço a Deus e à sua boa, agradável e perfeita vontade para a qual foram vivificados. Através do ensino contemplado acentuadamente em vários pontos do livro de Romanos, pode ser observado que a exortação para um cristão apresentar o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus faz referência a um chamado para cada cristão adotar continuamente uma ação ativa ou até proativa de apresentar ao Senhor também o seu corpo natural para também com ele servir a Deus. E isto, a fim de que os atos realizados por meio dos membros do corpo natural também sejam em conformidade com a novidade de vida concedida pelo Senhor a este cristão, e pela qual ele pode passar a agir em conformidade com a vontade e justiça celestial. Apresentar o corpo por sacrifício vivo a Deus é outra maneira de se referir ao oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros, a Deus, como instrumento de justiça. Portanto, apresentar o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o passo seguinte ao processo de mortificar a carne pelo Espírito de Deus. Apresentar o corpo natural a Deus refere-se ao apresentar-se a Deus para a vida em Cristo Jesus como consequência de um cristão poder se considerar mortificado para o pecado mediante a fé em Cristo e na sua obra na cruz do Calvário. Se um cristão necessita ser ensinado pelo Senhor como morrer no Senhor para o pecado, para a lei da primeira aliança e para a condenação de morte, igualmente é necessário um cristão ser ensinado sobre o chamado de Deus pelo qual ele também é vivificado no seu espírito, alma e corpo para andar de forma viva no dom da justiça de Deus que vem pela fé em Cristo Jesus. A vida nova em Cristo Jesus contém a característica de um cristão no Senhor poder resistir ao mal, mas também para que tanto o espírito, a alma e o corpo deste cristão cooperem com a vontade de Deus. A oferta do corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é uma concessão voluntária que um cristão faz da sua vida a Deus, oferecendo-se em prontidão ao Senhor como aquele que recebe a novidade da vida celestial com vistas a também passar a agir, por meio desta novidade, em conformidade com a vontade de Deus já inclusive nos diversos aspectos da sua vida no presente mundo. Romanos 7, 4 até 6. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas, agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Observação: mais considerações específicas sobre a expressão serviço ou culto racional a Deus encontram-se no capítulo Conscientes da Adoração Consciente a Deus do material com o título Conscientes do Contexto de Vida e Destino da Nova Criatura.